deputado, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso pedido.
Bom dia, Lincoln. É um grande prazer poder falar com você com um tema tão importante sobre esse.
Bom, o discurso dos dois lados não é muito diferente. Os dois lados querem a regulamentação, ou seja, querem fechar as brechas para toda a confusão, né, insegurança jurídica que existe ainda em torno do tema. Mas o deputado Zaratini pretende, pelo que se pôde observar até agora, uma regulamentação de natureza mais restritiva, privilegiando o táxi por ser um serviço público, e me parece que o senhor já tem uma visão mais voltada para o que seria a preferência do consumidor de ter mais ofertas, e aí, nesse caso, abrindo a possibilidade para o transporte individual privado de passageiros. Nesse sentido, qual é a regulamentação que o senhor acredita que seja ideal? A que já se foi feita em boa medida ou precisamos ainda de novas regras?
Bom, eu acho que todos concordamos, como você colocou, que é importante sim regulamentar. Agora, não se pode regulamentar para proibir. E é exatamente isso que é essa proposta do deputado Zaratini. Ele, com um projeto de regulamentação, ele disfarça a proibição. Isso não pode ser aceito. Nós estamos falando de um serviço que já tomou o mercado, que as pessoas gostam, utilizam. Ontem foi divulgada uma pesquisa Datafolha que mostra que 90% dos cidadãos brasileiros querem esses aplicativos funcionando no Brasil, que mais de 70% das pessoas que utilizam esse serviço o aprovam. E esse direito é que deve ser, é essa vontade que deve prevalecer. A vontade de cada cidadão, de cada pessoa, poder escolher como ele vai se locomover, como vai ser sua mobilidade pela sua cidade. Então, eu defendo especificamente que seja regulamentado, mas que não restrinja que esses aplicativos possam continuar funcionando, porque eles atendem o cidadão, as pessoas e ajudam a mobilidade nas cidades.
Agora, o que acontece muito, inclusive durante os debates que foram promovidos aqui na Câmara dos Deputados, os taxistas reclamaram que, com a chegada desses aplicativos, como o Uber, é claro, a categoria perdeu espaço no mercado, teve redução nos lucros, mas o que se acredita, como o senhor mesmo falou, 90% dos cidadãos querem e aprovam essa nova tecnologia, né? Agora, ela não abre um caminho desleal de concorrência? O serviço do táxi não fica prejudicado?
O que eu vejo é diferente. O que eu vejo é que o serviço do táxi melhorou com a chegada dos aplicativos. É um serviço que era limitado somente a poucos, a muitos taxistas, mas que não atendiam a toda a sociedade, a todos os cidadãos, e que esse serviço melhorou com a chegada da concorrência. A concorrência foi positiva a isso. Quem ganhou com essa concorrência, talvez não tenha sido taxista, como você colocou, mas foi o cidadão, foram as pessoas, que passaram a ter um serviço de melhor qualidade, com preço melhor. E eu acho que quem tem que ser colocado no centro dessa discussão não é a defesa simplesmente dos taxistas ou a defesa simplesmente das empresas. É como o cidadão está sendo atendido. E eu tenho certeza que ele tem essa escolha, que ele tem esse direito de escolha definido e que isso deve prevalecer.
Então, como conciliar essa nova tecnologia, o Uber, com os direitos de cada um?
Olha, é regulamentando de uma forma que não proíba. É importante dizer, por exemplo, os taxistas reclamavam muito, e com alguma razão, de que o Uber ou que os aplicativos não pagavam impostos. Então, essa regulamentação, ela gera condições para que mais impostos sejam pagos. É claro que essas empresas já pagam impostos, mas que agora isso vai ficar mais claro. Ou seja, são uma série de regras que permitem o serviço, que faz com que eles tenham mais controle para atender melhor a sociedade, mas que não proíba. O que nós condenamos aqui de forma muito veemente, de forma muito clara, é a proibição.
Uhum.
A regulamentação é positiva, a proibição não pode acontecer de forma alguma, porque quem vai ser prejudicado com isso não são empresas, é sim um cidadão que escolheu se locomover pela sua cidade usando esses aplicativos.
Agora, deputado Thiago Peixoto, dizer que o mercado vai ser regulamentado não significa automaticamente dizer que ele vai ser regulado, ou seja, que o Estado vai intervir para definir parâmetros. O senhor defende que, além da regulamentação, esse mercado seja regulado, ou seja, o Uber tenha limitações, como os táxis já têm, de quantas viaturas têm que estar na rua simultaneamente, de quantos são os motoristas que podem ser credenciados, porque a gente sabe que as prefeituras fazem isso, em boa medida, para tornar o serviço sustentável, né? Para que os taxistas tenham uma rentabilidade mínima que os permita ter o carro em boas condições, prestar um bom serviço. Se todas as prefeituras fazem isso direito, aí já é uma outra discussão. O que a gente vê no Brasil hoje é que algumas prefeituras não fazem, e o fato é que os táxis andam em condições precaríssimas, não vinham atendendo as demandas, e o que abriu espaço para o Uber entrar num terreno muito propício para ele.
Né?
Agora, o senhor defende que seja regulado, e caso seja regulado, quais os marcos que deveriam existir? Ou o senhor acredita que a livre concorrência, o mercado se autorregula?
Olha, eu entendo que tem que haver sim regulação, e que a Câmara vai dar as diretrizes dessa regulação, mas que cada município, de acordo com as suas características, com as suas demandas, vai ter o poder de regular, de regulamentar isso em cada local. Então, a Câmara ela vai ter o papel de dar diretrizes, de trazer legalidade de forma mais clara disso, mas não vai entrar nos detalhes que eu entendo que cabe a cada município definir. E é exatamente essa proposta que nós defendemos, que coloque algumas regulamentações mínimas. Agora, o que nós não podemos é transformar um serviço de aplicativos, do Uber, do 99, Spotify, em táxi. Porque porque essa é uma das propostas, por exemplo, que todo carro de aplicativo tenha placa vermelha, que todo carro de aplicativo tenha taxímetro. Aí você está tirando benefícios que chegaram, a boa inovação que chegou em troca do nosso serviço que hoje é prestado, um serviço que poderia ter prestado melhor. Para ser mais claro, então, a Câmara define marcos importantes, mas quem vai entrar no nível de detalhes é cada cidade, de acordo com a sua realidade, com a sua política de mobilidade de cada município.
Agora, justamente é essa proposta que vai ser votada hoje pelo plenário, quer dizer, o projeto do deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que obriga que os Uber tenham o taxímetro, a caixa luminosa com a palavra táxi. Né? Aí, nesse caso, inviabilizaria a atuação dos aplicativos Uber nos moldes hoje existentes?
Sem dúvida. Aí, como eu disse, é transformar o Uber num táxi. É você pegar um serviço que hoje trouxe avanços de mobilidade para as cidades, transformar ele num serviço que tem que ser melhorado, que é o caso dos táxis. Agora, é importante ver que vai ser apresentado um substitutivo ao projeto do deputado Zaratini. Então, o primeiro voto é a urgência, que eu acho que todo mundo vai concordar que algo tem que ser regulamentado com urgência, e depois vai se apresentar um substitutivo a esse projeto. O substitutivo deve ter um teor onde a Câmara regulamenta o mínimo possível e dá condições para que cada cidade, como eu disse, faça em nível de maior detalhes essa regulamentação. E eu entendo que o bom senso do plenário, olhando sempre para o cidadão, para as pessoas e para a mobilidade das cidades, deve aprovar esse substitutivo que permite que os aplicativos possam trabalhar, possam funcionar de forma normal em cada município.
E há consenso com relação ao texto do substitutivo, deputado Thiago Peixoto?
Não, eu entendo que não. Existe uma maioria que defende esse substitutivo, no meu ponto de vista, mas é muito provável que sejam apresentados alguns destaques a esse substitutivo com esse viés proibitivo. Então, o que nós teríamos que fazer seria aprovar o substitutivo e depois derrotar esses destaques que poderiam atrapalhar essa nova legislação que defende e que garante o direito de escolha, o direito de ir e vir de cada cidadão na sua cidade.
Uhum. Agora, deputado Thiago Peixoto, o Uber tem dois modelos de negócio, no fim das contas. Um é o transporte, né, facilitar ser o intermediário dessa relação de consumo. Mas tem um outro que oferece enormes potenciais e que ele já está comercializando mundo afora, que é os dados que ele coleta a partir das informações de usuários, transportadores e do trânsito, né, porque ele monitora toda a viagem. E isso dá uma capacidade de planejamento para o Uber, dá uma capacidade de conhecer os meandros da cidade que atualmente gestor público nenhum detém. E é por isso que ela comercializa. Mas nesse caso de informações que são colhidas por concessão pública, caso venha a ser esse o modelo adotado, que são informações em boa medida colhidas de interações públicas, elas não deveriam, pelo menos em alguns casos, serem franqueadas ao poder público para que possa fazer o seu planejamento, ou o senhor defende que elas continuem sendo comercializadas até mesmo para as prefeituras, para o poder público? Porque comercializar, uma empresa como Uber, comercializar essas informações para outras empresas, de, por exemplo, onde tem maior fluxo de passagem de passageiros, eu vou colocar minha propaganda, eu acho que faz sentido. Mas no caso de vender essas informações para o poder público, sendo o poder público em boa medida o concedente desse serviço, não é um pouco exagerado? Eu estou pensando alto aqui, não tenho uma posição formada sobre esse assunto.
Olha, hoje existe todo um novo mercado de big data, de informações que as empresas de tecnologia elas dominam e que trazem boas inovações para o cidadão. Então, com base em coleta de dados, durante o serviço, você consegue, como você disse, planejar e oferecer um serviço melhor. E isso ocorre em quase todas as empresas de tecnologia. No Facebook, no Google, no Uber, Airbnb. E é importante ver que existe hoje uma comissão formada na Câmara dos Deputados que discute exatamente como deve ser utilizado e como pode ser utilizado esses dados. Agora, você acabou de dar uma boa sugestão. Talvez, para o setor público, esses dados podem ser compartilhados de uma forma que venha contribuir para o planejamento das cidades. Então, quem sabe, essa não é uma proposta que pode ser discutida não só a âmbito de mobilidade, mas a âmbito de todos os serviços digitais que são oferecidos hoje a todas as pessoas.
Perfeito. Bom, obrigado, deputado, por dar ouvidos ao meu pensamento aqui. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Thiago Peixoto, do PSD de Goiás.
Antes, eu queria fazer uma pergunta, deputado. O senhor disse que tem um regime de urgência para ser votado, mas há acordo para que essa votação ocorra ainda hoje, deputado, no plenário?
Eu acho que sim. Eu acho que pelo menos
do regime de urgência, sim.
Hoje.
Mas e com relação ao projeto?
Eu acho muito provável, com esse substitutivo que está sendo construído, que se construa um acordo para votar o substitutivo e depois votar os destaques. Enfim, eu entendo que entre hoje e o fim de semana nós vamos ter condições de regulamentar esses serviços que atendem tantos brasileiros hoje já e vão ser serviços que vão ficar mais seguros ao cidadão.
Okay.
Então, votaríamos a urgência na ordinária e se convocaria uma extraordinária para votação do texto base. E aí os destaques provavelmente ficariam para amanhã.
Isso. Eu acho que esse é o caminho natural que deve se seguir.
Perfeito. Bom, deputado Thiago Peixoto, do PSD de Goiás, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Com a Palavra. Um ótimo dia, boa votação.
Eu que sou grato, um grande abraço a todos. Muito obrigado.